cumprida. Em 2025, o INEM realizou 277 partos em situações de emergência pré-hospitalar, mais 114% do que no ano anterior. Eixo 3, cuidados urgentes e emergentes. Aquilo que era urgente continua sem execução real ou sem qualquer prova de impacto. A requalificação das urgências gerais e da urgência psiquiátrica não saiu do papel e também já foi assumida como inexecuível. A medida A3, implementação da consulta do dia seguinte nos cuidados de saúde primários para situações agudas de menor complexidade e urgência, o próprio relatório de acompanhamento do plano publicado em abril de 2025 nos dizia que era impossível fazer uma análise comparativa do impacto desta medida, mas ela está marcada como concluída no site. Eixo 4, saúde próxima e familiar. Prometeram 360 mil pessoas com médico de família dos centros de saúde privados até 2025, agora já são só 60 mil até 2029. Os dados reais dizem-nos que nós temos mais de 1 milhão e 600 mil pessoas sem médico de família, mais 2,7% do que em 2024. E as consultas nos centros de saúde diminuíram 0,8% entre 2024 e 2025, sobretudo as presenciais, que diminuíram 4%. O eixo 5, saúde mental. Medida A2, criação do Programa Estruturado de Saúde Mental para as Forças de Segurança, PSP e GNR. Está marcada como concluída no plano, no site do Plano de Emergência, mas ela não está cumprida. O Governo publicou dois despachos, publicou o despacho 10.294C de 2024, que não cria, não um, não dois, mas cria três grupos de trabalho para implementar, para fazer a implementação, a criação e a monitorização deste programa, e publicou também o despacho 12.894-2024, que agiliza o acompanhamento psicológico dos profissionais das forças de segurança no âmbito dos cuidados de saúde primários, mas que não saiu do papel. O Governo considera a medida como concluída simplesmente porque publicou um despacho, mas na prática nada aconteceu, nada mudou, e é isso com todas as medidas deste plano de emergência e transformação da saúde. O plano está tão mal feito, ou a sua implementação é tão incompetente, ou então o Governo está a manipular os resultados. O SNS não está melhor, não há um único indicador que nos diga que o SNS está melhor, está muito pior do que estava em 2024. Os senhores estão a degradar progressivamente o SNS, e este programa é tão inútil que até o Governo já desistiu de fazer o acompanhamento das medidas e já nem sequer o grupo de trabalho para o acompanhamento do plano publica qualquer relatório, porque os senhores já desistiram deste programa, já desistiram do SNS, mas vai continuar a haver aqui neste Parlamento quem não desiste do SNS e quem vos vai chamar à responsabilidade para pararem com a propaganda de dizer aos portugueses que estão a implementar medidas, que estão a fazer mudanças, mas na verdade não estão a fazer coisa nenhuma, estão só a piorar. Muito obrigado.
Interpelação à mesa.
Sim, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa para distribuição de documentos. Acredito, Sr. Presidente, que a última coisa que eu queria era ter que o fazer, mas o Sr. Deputado do PSD acabou de dizer que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Secretário-Geral José Luís Carneiro, mentiu ao Parlamento numa pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, e eu queria distribuir a página 14 do relatório da Entidade Reguladora da Saúde. Se tem algum problema com a Entidade Reguladora da Saúde, podem, por favor, dizer à entidade. O número é exatamente o que aqui está citado na página 14.
Muito obrigado. A entregar aos serviços, que será distribuído pelos grupos parlamentares. Continuando nas intervenções, a próxima é do grupo parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate é um debate político e, portanto, devemos fazer a avaliação da responsabilidade de cada um nesta matéria. Eu devo dizer que, se qualquer partido, que não o Partido Socialista, fosse chamado a escolher um tema para interpelar o Partido Socialista pelas responsabilidades que ainda tem no estado em que o país está hoje, escolheria unanimemente o tema da saúde. Não há outra área das políticas públicas em que seja tão evidente, por um lado, que ao fim de 2 anos, depois do estado em que o Partido Socialista deixou a saúde, era impossível que qualquer governo que fosse conseguisse transformar substancialmente a realidade, dado o estado em que o tinha deixado, por outro lado também, que a responsabilidade do Partido Socialista é uma responsabilidade dupla. É uma responsabilidade direta e indireta. É a responsabilidade pelo que fez e pelo que deixou acontecer. E é preciso, ó, senhores deputados, não se incomodem, porque nós lembramos-nos muito bem, os senhores, ao último dia de 8 anos de governação, por aquilo que não conseguiam fazer, mesmo com governos de maioria absoluta, ainda diziam que a culpa era do Passos. Portanto, os senhores incomodarem-se ao fim de 2 anos. Incomodarem-se ao fim de 2 anos. Por alguém apontar responsabilidades que são responsabilidades objetivas. Quais são as objetivas? Olha, os senhores é que garantiram que o médico de família se resolvia numa segunda-feira, ainda estamos à espera. Nós? Sim, foi o senhor, o senhor deputado Eurico Brilhante Dias. António Costa, diz-lhe alguma coisa? Diz-lhe alguma coisa ao nome António Costa? Foi o primeiro-ministro António Costa que garantiu, mais que uma vez, que todos os portugueses iam ter médico de família e não cumpriu. E não cumpriu. Urgências, degradação substancial da situação, listas de espera, fim das PPPs, tudo isso foram responsabilidades diretas do Partido Socialista que não se resolvem em 2 anos e que precisavam mesmo de um plano de emergência. Mas os senhores têm responsabilidade noutra matéria. É que se neste momento há áreas da saúde, designadamente a dos médicos de família, mas também a do recurso às urgências, que é mais difícil de resolver, isso tem tudo a ver com a política de imigração que os senhores fizeram. Porque os senhores, ou não, quando se deixa entrar no país mais de 1 milhão de pessoas, sem qualquer regra, sem atender a que estas pessoas não têm de ter só um emprego. Estas pessoas vão sobrecarregar todos os sistemas públicos que existem no país. Quem vem cá vai recorrer à saúde, vai recorrer à educação. E se os sistemas já estão sobrecarregados com quem cá está, obviamente que vão entrar em ruptura com o acréscimo de pessoas. Não é preciso nenhuma inteligência especial, seja ela real ou artificial, para perceber que este acréscimo de pessoas degradou brutalmente os serviços públicos. E os senhores, com a irresponsabilidade que tiveram na política de imigração, fizeram com que os portugueses tenham pior saúde, mas também aqueles que cá chegaram não consigam ter um cuidado de saúde digno, como teriam direito vindo para Portugal. E dito isto, é preciso dizer o seguinte, não se resolveria em 2 anos, mas começou-se a resolver. 5 eixos prioritários, 54 medidas, um plano de emergência para atacar esta realidade, com dados já concretos. O SNS grávida, o Oncostop, a retoma das parcerias público-privadas, caminhos para resolver problemas concretos a pessoas concretas. O que é preciso é inverter a lógica do Partido Socialista, continuava a acrescentar, os senhores acrescentavam dinheiro e pessoas, e o problema não se resolvia, continuava igual ou pior. Não basta pôr dinheiro e não se pode continuar a ter constantemente mais gente a recorrer ao SNS. É preciso princípio de eficiência, princípio de equidade. Responder a mais pessoas, poupar e gerir bem recursos. É isto que esta maioria está a fazer e já provou que faz melhor que o Partido Socialista.
Para interpelação à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Interpelação à mesa para poder auxiliar e distribuir o documento onde a 22 de janeiro de 2024, o atual Primeiro-Ministro disse um plano de emergência até final de 2025, acabar com listas de espera que excedem o tempo máximo garantido e dar uma resposta de medicina familiar a todos os utentes de Portugal. Luís Montenegro,
pronto, é enviar, 22 de janeiro de 2024. Pelo que se percebeu, é uma notícia, é enviar o link ou o PDF da notícia para os serviços que será distribuído pelos grupos parlamentares. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, assim que o hemiciclo der condições.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. 2 anos depois, como se antevia, o plano do Governo não resolveu nenhum problema estrutural do SNS, como agravou todos os problemas que já afetavam os utentes e os profissionais de saúde. Tivemos a oportunidade de afirmar que neste plano não constavam medidas para reforçar a capacidade do SNS. foi um plano para transferir a prestação de cuidado de saúde e recursos financeiros para os grupos privados. Com as OSF Modelo C, contratualização com o setor privado no âmbito dos cuidados de saúde primários, parcerias público-privadas, novo modelo para facilitar o encaminhamento de utentes para cirurgias e agora consultas nos grupos privados, ao que se soma a redução da capacidade do INEM para abrir portas à sua privatização. Há cerca de 9 mil utentes a aguardar uma cirurgia oncológica e cerca de 20% já tinham ultrapassado os tempos máximos de resposta recomendados. Significa isto que o OncoStop, a joia da coroa, não resolveu nenhum problema estrutural. Mais de 270 mil utentes aguardam cirurgia e destes, mais de 80 mil já ultrapassaram o tempo máximo de resposta recomendado. Aumentou 15%. Registra-se uma redução de cirurgias e consultas realizadas neste ano, menos de 300 mil consultas nos cuidados de saúde primários, enquanto as listas de espera aumentam. Os internamentos sociais aumentaram nos últimos 2 anos. O número de utentes sem médico de família aumentou e é o Governo que assume que não vai resolver o problema quando coloca como objetivo uma cobertura de 85% em 2027. O Governo encerrou serviços. A senhora Secretária de Estado pode chamar o que quiser. A verdade é que os serviços de urgência, de obstetrícia e de ginecologia, no Barreiro e em Vila Franca de Xira, estão encerrados e poderão inclusivamente conduzir ao esvaziamento dos serviços de obstetrícia e de ginecologia destes hospitais. As urgências regionais não resolvem nenhum problema. As grávidas vão continuar a percorrer muitos quilómetros até serem atendidas. E, senhora Secretária de Estado, aconselho-a a conhecer o país, porque não há qualquer comparação possível entre as características da região do Porto e da região de Lisboa. A carência de profissionais de saúde persiste. Mais um problema não resolvido, porque o Governo continua a recusar-se a valorizar, de facto, os profissionais de saúde, as suas carreiras, progressões, salários, condições de trabalho. E o resultado está à vista. Concursos para contratar médicos, o internato médico, ambos com vagas por ocupar. E sobre o PRR, o Governo retirou investimentos em centros de saúde. São 92 centros de saúde que saíram do PRR porque não iam estar concluídos até agosto deste ano. Creio que sobre execução também estamos conversados. Mantém-se todos os constrangimentos à autonomia e à gestão das unidades públicas de saúde. Ainda esta semana, o Ministro das Finanças decidiu a redução das transferências para as unidades de saúde do SNS, caso haja aumento de pagamentos em atraso. Isso só vai agravar o problema, vai ter um impacto negativo na prestação de cuidados de saúde aos utentes e, mais uma vez, o Governo privilegia critérios económicos em detrimento de critérios clínicos. Enquanto os utentes esperam e desesperam, há quem lucre e lucre muito com o negócio da doença, um negócio que o Governo alimenta com a progressiva redução da capacidade da resposta do SNS. Está demonstrado que esta política não serve. É preciso reverter este rumo, é preciso uma política que retome os princípios constitucionais da universalidade do direito à saúde, uma política que invista e reforce a capacidade do SNS e valorize os seus profissionais, porque este investimento é o que garante que todos os utentes têm acesso aos cuidados de saúde.
Senhora Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Será feito pelo Grupo Parlamentar do Chega. Até 2 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A bancada do PCP insiste na hipocrisia de se autoproclamar a única defensora do SNS. Mas a verdade factual esmaga essa narrativa. O PCP não quer soluções para os doentes, quer apenas alimentar o seu bloqueio ideológico. Escondem que foram os cúmplices diretos da asfixia financeira da segurança da saúde na geringonça. Aprovaram orçamentos que degradaram os hospitais e esgotaram profissionais. Para o PCP, a pureza do dogma estatizado vale mais do que a vida dos portugueses. A vossa visão cruel prefere condenar um doente a esperar 2 anos por uma cirurgia no público em nome da vossa cartilha do que permitir que ele seja operado em 2 semanas no setor privado ou social, sem pagar por isso nem mais um cêntimo. O vosso combate não é pelos utentes, é uma obsessão cega contra a iniciativa privada. Não apresentam propostas viáveis. Limita-se a cavalgar o protesto e a promover o bloqueio do sistema. Perante este preconceito gritante que prejudica os portugueses, a pergunta é muito direta. Até quando é que o PCP vai manter esta intransigência fanática